Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje o nosso episódio é só tirando dúvidas sobre carrapatos. A gente vai falar bastante sobre eles. Uma das perguntas que foi muito interessante é se só de picar o carrapato já pode transmitir doença. Então a gente vai falar quanto tempo é necessário, se é imediatamente, se não é. Teve uma também de como retirar o carrapato, então se vê um carrapato no cão, como que faz para arrancar o carrapato. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou dar um resumão, né, dos carrapatos que são mais comuns da gente encontrar nos cães, que são o amblioma, aquele carrapato estrela, e o hipcéfalos, que é aquele mais comum, que parece um feijãozão, também conhecido como carrapato marrom. Esses são dois de uma família grande, né, que tem outros carrapatos aí não tão conhecidos, mas que são os responsáveis pelas transmissões de patógenos, que são muito importantes, tanto na medicina humana como na veterinária. Tá? Então vamos lá. Um único carrapato pode transmitir simultaneamente mais de um patógeno. Então, por isso que quando a gente pesquisa, por exemplo, eu suspeito que o animal tem Ehrlichia, eu vou pesquisar só Ehrlichia? Não, vou pesquisar também babésia, anaplasma, outras doenças, tá? Porque se o carrapato estiver contaminado, ele pode, naquele momento da picada, transmitir mais de um agente. É por número de picada que o carrapato transmite? Não, tá? Às vezes o animal está infestado de carrapato, esses carrapatos não estavam contaminados com doença e ele não contraiu nada. Às vezes toma uma picada, né? Ou fica um carrapatinho ali se alimentando por um tempo e transmite mais de uma doença, tá? Então o número de carrapatos não quer dizer nada, a gente precisa sempre investigar. Outra coisa importante, os cães podem ser portadores subclínicos desses patógenos, então como a gente conversou, babésia, Ehrlichia, anaplasma, tá? Podem ficar por meses e até anos sem manifestar doença. Então eles foram contaminados, só que a gente não consegue perceber isso. Às vezes nem nos exames laboratoriais, né? E também não tem sintoma. E isso pode permanecer por meses ou anos, tá? Então vamos lá, só de picar o carrapato já transmite as doenças? Não. Não é imediato, tá? Quando o carrapato pica, o carrapato ele tem um ciclo assim, que ele sobe, ele pica, fica um tempo grudadinho ali se alimentando, depois ele cai, faz as mudas no ambiente, aí depende de cada espécie aí que a gente tá falando, tá? Mas em geral ele fica se alimentando por um tempo e depois ele sai do animal. E ele demora para se alimentar novamente. Então, entre essas alimentações, os patógenos que estão dentro do carrapato, eles ficam como se estivessem adormecidos no intestino do carrapato, tá? E aí quando o carrapato começa a se alimentar novamente, esses patógenos têm que voltar para a glândula salivar para poder infectar o cão. Então, isso só reativa, esses patógenos só são reativados quando começa uma nova alimentação, então quando o carrapato está grudado novamente. Então demora, então grudou, começa toda essa reativação para esses patógenos começarem a voltar para a glândula salivar. Além disso, quando esses patógenos têm, eles precisam sair do intestino do carrapato e ir para a glândula salivar. E além disso, tem que uma quantidade considerada grande para poder infectar o cão, tá? Então tem que bastante desses patógenos chegarem na glândula salivar para ser uma dose infectante, vamos colocar assim, tá? Para poder transmitir a doença através da saliva. Então, geralmente o pessoal pergunta, mas quanto tempo? Gente, depende, tá? Depende da espécie do carrapato, depende do estágio de vida desse carrapato, se é uma ninfa, se é um adulto, depende da temperatura ambiental, não tem como prever. Em geral, alguns estudos mostraram que a babésia demora mais, a Ehrlichia e o anaplasma precisam de um tempo mais curto. Em experimento, que a gente sabe que é diferente do dia a dia ali, né? Do animal mesmo, mas em experimentos eles comprovaram que a Ehrlichia, cerca de 3 horas, então o carrapato picou até ele começar a transmitir Ehrlichia, mais ou menos 3 horas, e babésia de 12 a 18 horas. Tá? Então, se a gente for pensar na Ehrlichia, né, que eu acho que é o patógeno mais comum aí no dia a dia da clínica, 3 horas é um tempo super curto, né? Às vezes, se você sai para fazer um passeio mais longo com seu cão, não dá nem tempo de você chegar em casa, dar aquela inspecionada, né, e tentar dar uma escovada, enfim, né, fazer uma inspeção mesmo para ver se você encontra algo diferente. Às vezes, já passou dessas 3 horas, né? Então, por isso, a importância de usar medicamentos que matem o carrapato de forma rápida ou que ajudem a repelir, né? O ideal, o mundo ideal é que o carrapato não pique, tá? Existem alguns medicamentos, então, por exemplo, os medicamentos que são dados por via oral, o carrapato precisa picar. Só que eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Estão usando a tecnologia a favor disso e fazendo com que esse tempo entre a picada e a morte desse carrapato seja cada vez mais curto, tá? Outra coisa importante, os medicamentos tópicos, né? Então, aqueles top spots. Alguns têm uma tecnologia que faz com que, no momento que o carrapato tem contato com o produto que está na pele do cão, ele já começa a ficar zonzinho ali e morrer mais rápido também, tá? Então, às vezes, não chega a picar. Então, o ideal, o mundo perfeito, é que não tenha a picada, mas a partir do momento que teve, demora aí um tempinho para poder transmitir as doenças, tá? Ah, mas eu vi um carrapato no meu cão, o que que eu faço? Se ele tá no pelo ainda procurando um lugar para se fixar, ótimo, só tirar o carrapato, pôr num potinho, qualquer potinho, tampinha de qualquer coisa, jogar álcool e esperar o carrapato morrer. Evitem de espremer, tá? Porque nesse momento até a gente pode se contaminar com algumas doenças transmitidas pelo carrapato. Mas já tá grudado na pele do cão. O que eu faço? Gente, nada de usar o fósforo enquanto o carrapato ainda está grudado no cão, por motivos óbvios, tá? Então o ideal é que pegue, dê o medicamento, né? Se ele não tiver com medicamento, ainda dê o medicamento. Pegue uma pinça e tenta ir bem próximo à pele ali, puxar por aquela pecinha bucal ali do carrapato, para que não fique lá dentro, tá? Não é para puxar pela bundinha do carrapato, porque senão, entre aspas, biquinho dele vai ficar lá dentro da pele, e além disso você vai estourar o carrapato, correndo risco aí de outra contaminação. Porque às vezes nesse esforço da gente tentar tirar o carrapato, de torcer, de fazer isso e aquilo, a gente pode espremer o carrapato, ele tem aquela lesão onde ele estava grudado, e se sair cocô, por exemplo, do carrapato, as fezes de carrapato, elas também podem conter o patógeno, tá? Então, a gente consegue prejudicar de várias formas, né? Então, deixando a peça bucal, espremendo o carrapato, saindo o ovo do carrapato, saindo fezes do carrapato que podem contaminar, ajudar nessa contaminação, tá? Então, o ideal é que espere o medicamento agir e, se for para puxar, que puxe bem com a pinça bem pela pontinha, tá bom? Espero ter esclarecido. Nos sigam nas redes sociais, @vetsincríveispets. E até a próxima, gente. Obrigada!